Pauta da 14ª Sessão Ordinária, dia 22 de maio de 2023. Verificando o número regimental de vereadores, rogo a Deus para que façamos uma sessão justa e produtiva para a sociedade de São Vicente. Declaro aberta a 14ª Sessão Ordinária, hoje dia 22 de maio de 2023. Saúdo os colegas vereadores, saúdo os amigos ali da... que estudam ali no IFE, meus amigos ali que trabalham na... que estudo no IFT e moro ali na minha casa, ali o Daniel e o Xande. Sejam bem-vindos aí, gurizada. Saúdo o pessoal da rádio, saúdo o pessoal do Facebook, do YouTube. Então vamos lá. Coloco em discussão a ata da 13ª Sessão Ordinária, realizada dia 15/5/2023. Coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar permanece como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade por todos os pelos vereadores presentes. Peço para a secretária que faça a leitura das correspondências do dia.
Ofício número 20 de 2023. São Vicente do Sul, 19 de maio de 2023. Excelentíssimo senhor Flávio Paim, presidente da Câmara de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto: solicitação de recurso para compra de containers de lixo. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste solicitar ao Poder Legislativo recurso visando a compra de containers de lixo para a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente. Ressalta-se a importância, visto que sua versatilidade permite que container de lixo seja utilizado em diversos ambientes onde exista um grande fluxo de descarte de lixo. Desse modo, há o incentivo e a conscientização para que os resíduos sejam devidamente descartados. Assim, o descarte de resíduos no container evita que o lixo fique exposto e o ambiente fique livre de contaminação. Além desses benefícios, vai evitar o risco de doenças. Ficamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas. Renovamos votos de estima. Atenciosamente, Laura Brasil Moreira, coordenadora de licenciamento ambiental. Ofício número 01 de 2023, São Vicente do Sul, 16 de maio de 2023, ao presidente da Câmara Municipal, senhor Flávio da Rosa Paim. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos respeitosamente, através do presente instrumento, solicitar patrocínio no valor de R$ 1.500 para a 7ª Cavalgada Feminina Piquete Tradicionalista Gaúcho Anita Garibaldi, que será realizado nos dias 13 e 4 de junho de 2023. A cavalgada tem como objetivo integrar e valorizar a mulher na cultura gaúcha. Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos o apoio e aproveitamos para apresentar a vossa senhoria os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Carla Tarão, coordenadora, Daily Cassol, coordenadora. Mensagem de veto número 001, de 16 de maio de 2023, do projeto número 04 de 2022, do Legislativo Municipal. Senhor presidente, comunico ao senhor que nos termos do parágrafo 1º do artigo 64 da Lei Orgânica do Município de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul, decidi vetar integralmente, por erro de formulação de grafia, o projeto de lei número 04 de 2022, que denomina a via pública de vereador Gilberto Valdemar da Rosa. Ouvidas a Secretaria de Administração e o setor de planejamento, os quais manifestaram-se pelo veto da integralidade da norma supracitada em face dos seguintes argumentos. Primariamente, resta referir que, em termos técnicos, indica-se que a referida rua, ao analisar junto ao setor da engenharia, apurou-se que o local a ser nominado não condiz com o local descrito, visto que, na verdade, as ruas indicadas no projeto não possuem ligação, ou seja, o presente projeto se encontra inexequível. Outro sim, entende o executivo que a referida rua está aquém da altura da homenagem a ser disposta ao falecido vereador Gilberto Valdemar Rosa, diante a edificante passagem deste pelo Legislativo Municipal, sugerindo este Executivo ruas que indicam datas, uma delas, por exemplo, que entende ser a altura de tal homenagem. Seria a Rua 14 de Julho, dentre outras que possam ser sugeridas pelos nobres edis. Essas, senhor presidente, são as razões que me levaram a vetar integralmente o projeto em causa, as quais, ora, submeto à elevada apreciação dos senhores membros da Câmara Municipal. Atenciosamente, São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul, 17 de maio de 2023, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
Solicito a leitura do caput da mensagem, justificativa dos projetos de lei do Executivo Municipal número 50 e 51 de 2023, que irão para as comissões para dar seus pareceres.
Mensagem justificativa número 050 de 2023. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei municipal número 050 de 2023, no qual aumenta a carga horária e vencimento dos professores de português e inglês e educação física, contratados através de processo seletivo simplificado, autorizados pela Lei Municipal número 6032 de 2023. O presente projeto de lei se faz necessário para que possa contemplar as necessidades de horas-aulas desses profissionais nas escolas de rede municipal de ensino, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, aos 17 dias do mês de maio de 2023. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de Lei Municipal número 051 de 2023. Altera os parágrafos 1º e 6º do artigo 25 e o artigo 26 da Lei Municipal número 5713 de 2020 e da outras providências. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de Lei Municipal número 051 de 2023, no qual altera os parágrafos 1º e 6º do artigo 25 e o artigo 26 da Lei Municipal 5713 de 2020 e da outras providências. O presente projeto refere-se à alteração de reestruturação do Conselho Municipal de Previdência, sendo que tais alterações foram apreciadas e aprovadas em reunião ordinária do Conselho Municipal de Previdência, conforme a ata número 04 de 2023, a qual segue em anexo a essa justificativa. Tais solicitações se fazem necessárias pelo fato de que os membros deste Conselho, para atuar, necessitam de certificação. Para isto, cursos e capacitações. Portanto, se o mandato for de curto período, essas despesas serão repetidas também em curto período. E para obedecer ao princípio da economicidade, é preciso um mandato maior, tanto para os conselheiros como para o presidente. Já em relação ao tempo de convocação para as reuniões, observa-se que 5 dias é tempo demasiado, observando regimentos de outros conselhos, e nenhum possui prazos tão estendidos assim para a convocação de reuniões. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, aos 17 dias do mês de maio de 2023. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
Hoje o grande expediente está a cargo do vereador Flamarão Keller da Silva, MDB, pelo tempo de 20 minutos, se assim eu desejar. Não fará o uso do tempo. Na próxima sessão, o grande expediente estará a cargo do vereador Flávio da Rosa Paim. Passamos agora para a ordem do dia. Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo Municipal número 046 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei número 46 de 2023. Autoriza abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 259.128,59. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 259.128,59. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a adequação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei, juntamente com este parecer, para a apreciação das comissões desta Casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 22 de maio de 2023, Vitor Giovanni Rupel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. Encontram-se de acordo com a Lei 4.320 de 64, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 1º. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 046 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Zicnati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto é para ampliação do orçamento da Secretaria Municipal de Obras, para manutenção da rede coletora de esgoto, manutenção e construção de pontes e bueiros, bem como a manutenção da frota de máquinas e veículos. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições do Executivo Municipal, conforme previsão legal na Lei Orgânica Municipal, na Lei 4320 de 64, a qual regulamenta os créditos suplementares. A relatora, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 46 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo Municipal número 047 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 47 de 2023. Autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 1.200.000. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 1.200.000. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a adequação do orçamento. Isto posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei, juntamente com este parecer, para a apreciação das comissões dessa Casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 22 de maio de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4.320 de 1964, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3º. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 047 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Zicnat Delpino, vereadora presidente, Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto é para ampliação do orçamento do gabinete e das secretarias em relação aos vencimentos dos servidores, devido à inclusão de novos servidores, os quais foram nomeados pelo último concurso público. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições do Executivo Municipal, conforme previsão legal na Lei Orgânica Municipal e na Lei 4320 de 64, a qual regulamenta os créditos suplementares. A relatora, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 47 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol.
Coloca em discussão o referido projeto. Coloca em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicita a leitura do projeto de lei do Executivo Municipal número 048 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 048 de 2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 450 mil. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 450 mil. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a adequação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões desta Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 22 de maio de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4.320, de 1964, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3º. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 048 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Zicnat Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereadora integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa... Conforme mensagem justificativa, o presente projeto é para ampliação do orçamento do Fundo Fazem, quanto às despesas com aposentadoria e pensões decorrentes do reajuste salarial. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições do Executivo Municipal, conforme previsão legal na Lei Orgânica Municipal e na Lei 4320 de 64, a qual regulamenta os créditos suplementares. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 48 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol.
Coloca em discussão o referido projeto. Coloca em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Passamos agora aos trabalhos dos senhores vereadores. Solicito a leitura do requerimento 008 de 2023, de autoria do vereador José Luiz Couto Carvalho, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Requerimento número 08 de 2023. O vereador da bancada do PTB, José Luiz Couto Carvalho, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Vem requerer ao Executivo um espaço, estande, exclusivo para a Câmara Municipal de Vereadores na 33ª FECOBATE. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 22 de maio de 2023, José Luiz Couto Carvalho, vereador do PTB.
Coloca em discussão o referido requerimento. Com a palavra o vereador José Luiz Couto Carvalho, PTB.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Plateia que nos honra com a presença. Sejam todos bem-vindos. Também o pessoal da 106 e assistindo pela live. Senhores vereadores, esse requerimento eu estou fazendo, que há muitos anos atrás, nós tínhamos um espaço para câmaras de vereadores junto aos pavilhões da FECOBATE. Aí, nesses últimos anos, ou no último ano, não foi concedido o espaço, ficou junto com o Executivo. Mas eu acho que o horário de concordar comigo, nós não temos espaço exclusivo para a Câmara. Então, senhor, chega um pessoal lá do interior para a gente dar atenção, chega um deputado, chegam pessoas que a gente quer dar uma atenção exclusiva. Às vezes tem reunião lá do Executivo, tem pessoas, prefeito lá, e causa constrangimento. Então, eu não vejo por que não voltar esse espaço. Dinheiro para nós ornamentar e custear nós temos, né? Então, eu conto com os senhores vereadores para apoiar esse requerimento e também conto com o bom senso do Executivo que nos conceda esse espaço. Seria isso, obrigado.
O referido requerimento continua em discussão. Coloca em votação. O vereador que concordar permaneça como está, o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Requerimento número 009 de 2023, de autoria do vereador José Luiz Couto Carvalho, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Requerimento número 09 de 2023. O vereador da bancada do PTB, José Luiz Couto Carvalho, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Vem requerer ao Executivo Municipal a lista dos agricultores familiares beneficiados com microaçudes através do projeto Avançar Irriga RS. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 22 de maio de 2023, José Luiz Couto Carvalho, vereador do PTB.
Coloca em discussão o referido requerimento. Com a palavra o vereador José Luiz Couto Carvalho, PTB.
Retorno, senhor presidente. Esse requerimento eu fiz mais para esclarecimento. Às vezes a gente está aí na população e pergunta quem foi contemplado. A gente não sabe, com certeza teve uma comissão, foi feita uma triagem, coisa tudo certinho, mas é mais para nós saber, nós todos os vereadores ficar sabendo. E até hoje eu soube que foi assinada a ordem de serviço, então deve estar iniciando bem em breve. E eu quero dar os parabéns para o Executivo e para as pessoas contempladas. Seria isso, obrigado.
Referido requerimento, continua em discussão. Coloque em votação. Vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Pedido de informação número 018 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Pedido da informação número 18 de 2023. Alex dos Santos Martins, do PTB, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Quer saber da Secretaria de Agricultura a relação dos maquinários e implementos que estão disponíveis na Secretaria. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 22 de maio de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão referido pedido. Opa. Referido pedido. Com a palavra, vereador Alex dos Santos Martins.
Boa noite, ouvintes da 106.3, o pessoal da live que nos assiste, a nossa plateia aqui, nossos assessores e nossos vereadores. Esse pedido de informação é sobre essa patrulha agrícola. Não é uma, nem duas, três pessoas que chegam aqui e pedem alguma coisa, me falando para nós e nos cobrando que a Secretaria de Obras não tem uma semeadeira. Não tem isso, não tem aquilo, só tem um trator grande, não tem um trator pequeno para fazer. E que fico horas e horas pedindo ali, implorando para uma roçada. E diz que só roça para o pessoal que já tem condição, que tem até trator. E os pequenos ficam sempre para um lado. Eu quero saber realmente quais são os implementos que a Secretaria tem disponível. Até para nós pedir, encaminhar até algum pedido, algum deputado, alguma verba parlamentar, pedindo alguma máquina que precisa, algum implemento que tenha, que falte na secretaria, para que nós podemos encaminhar, fazer um pedido para alguém. Seria isso, presidente. Devolvo a palavra.
O referido pedido continua em discussão. Coloque em votação. O vereador que concordar permanece como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Pedido de informação 019 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Buttinger de Oliveira, PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Pedido de informação número 19 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Buttinger de Oliveira, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Considerando a portaria do Ministério da Saúde, portaria GMMS número 597 de 2023, sobre o repasse a ser realizado ao município em parcelas de R$ 7.304,12, requeiro informações de quando o Poder Executivo irá encaminhar o projeto de lei regulamentado aos novos salários dos profissionais de saúde à Câmara Municipal. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 22 de maio de 2023. Daniele Buttinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão o referido pedido. Com a palavra, a vereadora Daniele Buttinger de Oliveira, do PT.
Boa noite. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, as assessoras que nos acompanham, aos que nos acompanham aqui presencialmente e também através da Rádio São Vicente FM e através das redes sociais. Esse pedido de informação vem ao encontro da Lei 14.581 de 2023, sancionado pelo presidente da República, se não me engano, na semana passada, que refere-se ao piso da enfermagem. Então, conforme essa portaria, será repassada a todos os estados e municípios, nove parcelas, se não me engano, daí já está definido nessa portaria o valor das parcelas, e para que isso aconteça, o município tem que encaminhar ao legislativo uma lei para regulamentar. Então, aguardamos essa lei para que os profissionais da saúde no nosso município tem um direito já a receber o novo piso da enfermagem. Seria isso, senhor presidente. Obrigada.
Referido pedido da informação, continua em discussão. Coloco em votação. Vereador que concordar permaneça como está, o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Pedido de informação 020 de 2023, de autoria do vereador José Luiz Cogo Carvalho, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Pedido de informação número 20 de 2023. José Luiz Cogo Carvalho, PTB, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Quer saber por qual motivo apenas a Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente desse município fez o cadastro e, posteriormente, o projeto junto ao Fórum Comarca de São Vicente do Sul para receber valores distribuídos referente às penas alternativas. Visto que, segundo o juiz, todos os projetos apresentados foram contemplados, sendo mais de R$100 mil distribuídos aos municípios de São Vicente do Sul e Mata. Justificativa. Visto que todas as secretarias, principalmente Educação, Assistência Social e Saúde, estão sempre precisando pedir ajuda à população para complementar as suas funções e necessidades. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 22 de maio de 2023. José Luiz Cogo Carvalho, vereador do PTB.
Coloco em discussão o referido pedido. Com a palavra, o vereador José Luiz Cogo Carvalho, PTB.
Retorno, senhor presidente. Todos os senhores são sabedores que na última sessão esteve aqui o juiz fazendo as distribuições ou seja, explanando os projetos que foram beneficiados. E sabe que eu me senti mal naquela sessão. Eu vendo a professora, a diretora da Antero Xavier, eu digo, uma escola contemplada. E aquele horror de dinheiro quase todo para a mata. Nós temos um fórum na comarca de São Vicente e 80% ou mais das penas alternativas para a mata. Por falta das pessoas de fazer projeto. Simplesmente projeto. Todos os dias estão pedindo dinheiro do décimo da Câmara para complementar a compra lá no hospital de cobertores, de travesseiro, a assistência social todos os dias pedindo nas redes sociais, solicitando e não fazendo um projeto. E aí fica o pessoal todo comentando. Hoje mesmo uma pessoa disse assim, olha, bonito o teu pedido, porque já me fizeram várias vezes. E o juiz disse que 100% dos projetos que entraram foram contemplados. E me chamou mais atenção ainda. Dois projetos fora da comarca, que não é São Vicente nem Mata. Alguém de fora, ou é de Jaguari, São Pedro, de algum lugar fizeram projeto. E nós, aí eu vendo a professora Helenise aí, nisso, leio ali um requerimento pedindo açúcar para fazer doce para a escola Antero Xavier, para angariar fundos para beneficiar a escola, para fazer melhoria na escola. E deixar esses mais de 100 mil embora, São Vicente, para quase todas as escolas lá da Mata. Vamos ver qual é a resposta do Executivo, se esse pedido de informação foi aprovado, que tomara que seja plausível. Mas, infelizmente, nós perdemos muito dinheiro. Isso aí, um dinheiro que entrava diretamente no recurso livre e o projeto contemplado. Seria isso. Obrigado.
O referido pedido de informação continua em discussão. Coloque em votação. Vereador que concordar permaneça como está, e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Pedido de indicação 061 de 2023, da autoria do vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 061 de 2023. O vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal que faça a instalação de uma câmera de segurança na Rua Conde de Porto Alegre, visto que é uma das ruas de acesso ao município. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 22 de maio de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloque em discussão a referida indicação. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins.
retornando mais uma vez a essa tribuna, fiz a indicação número 61 para a instalação dessas câmeras de segurança na Rua Conde de Porto Alegre, devido a moradores me relatarem que à noite aumenta muito o número de carros passando naquela rua. Aquela ali é uma das únicas entradas que tem na cidade que não tem câmera de monitoramento. E devido também a crianças e alunos e a escola também. À noite também tem alunos ali que vêm do IFE, que vão ali, e os pais acham inseguro aquela rua ali. Aí me pediram se não podia colocar uma. Se não me engano, tem uma sobrando ali na esquina da 7 de setembro ali. Tem duas câmeras de segurança, uma de frente para a outra. Poderia deslocar uma daquelas para lá. Seria uma sugestão à secretaria. Tá bem. Seria isso, presidente?
A referida indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Pedido da indicação número 062 de 2023 do vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 062 de 2023. O vereador Alex dos Santos Martins, PTB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal que faça o conserto da tubulação na calçada em frente à Delegacia de Polícia. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 22 de maio de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloca em discussão a referida indicação. Com a palavra, vereador Alex dos Santos Martins.
Essa, retornando à tribuna, essa indicação é um pedido ali da pessoal ali da Civil ali, que tá, não sei se estourou o cano ali, tá a calçada, o cara não consegue passar na calçada, de tanta água que está vazando. Eu acho que é tubulação de esgoto, deve ter, não sei se passou alguma máquina, fez alguma volta ali, quebrou a tubulação, ou tá, simplesmente entupiu a tubulação ali. Mas eu quero que a secretaria dê uma passada lá, ver, olhar lá, que o pessoal não está conseguindo passar na calçada, tem que desviar pela rua. Seria isso, meu presidente.
A referida indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Pedido de indicação 063 de 2023 do vereador João Batista Gassol, do Progressistas.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Indicação número 63 de 2023. João Batista Gassol, vereador da bancada do PP, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicito ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente, que seja feita a retirada de lixo que foi depositado na rua Eurico Carvalho, próximo à residência do senhor Cantil. A justificativa será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 22 de maio de 2023. João Batista Cassol, vereador da bancada do PP.
Coloca em discussão referida à indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Pedido de indicação 064 de 2023 é autoria do vereador José Luiz Couto Carvalho, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 064 de 2023. O vereador José Luiz Couto Carvalho, PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a sua secretaria responsável, a instalação de uma luminária na localidade de Picada dos Farrapos, terceiro distrito do nosso município, em frente à residência do senhor Olavo Carvalho. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 22 de maio de 2023. José Luiz Couto Carvalho, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passamos agora às explicações pessoais. Primeiro a fazer uso da palavra, pelo tempo de 5 minutos, é o vereador Flávio da Rosa Paim. Passo a presidência ao meu vice-presidente para que possa fazer uso da palavra na tribuna.
Assumo, senhores vereadores, a presidência dessa casa, passando a palavra de imediato ao vereador Flávio Paim, pelo tempo regimental de 5 minutos.
Mais uma vez, boa noite a todos. Se encontro aqui nessa casa, os colegas vereadores. Hoje quero começar, hoje vem o pedido de container solicitando da prefeitura. Já venho mais algumas sessões falando sobre os containers que essa casa aqui vai voltar ao duodécimo para nós poder comprar e poder ter mais efetividade das lixeiras aqui no município. Acredito que depois nós vamos sentar e conversar para nós discutir, por causa que eu acredito que cada um tem algum pedido de lixeira aí para nós poder distribuir bem direitinho isso aí, junto com o Executivo Municipal e com o secretário ali dentro. Hoje, semana passada foi assinada a ordem de serviço do banheiro do quiosque. É um trabalho nosso que eu já tinha falado aqui nessa tribuna, mas esses dias conversando lá com o Pilincho, que trabalha lá e que gerencia lá, na verdade. E eu perguntei para ele por que às vezes não tem a noite da pizza, a noite não sei do quê. E ele me disse que me passou que fica difícil por causa que a cozinha é muito pequena, ainda tem muito problema ainda no telhado, tem muita coisa. Esse é um problema que nós vamos resolver agora dos banheiros. O que é a ideia que eu tive? A ideia que eu tive, de repente, eu já passei para o prefeito, vou passar para o assessor jurídico também. De repente, no próximo contrato, de repente, nós botar encaixar na lei do PADEM, que é a lei de incentivo. Daqui a pouco a gente passa para 20, 30 anos, daí tu incentiva o cara que está lá, ele mesmo fazer a reforma que tem que ser feita lá, né? Então, eu acredito que seria um caminho nós passar para o setor privado plenamente o prédio do quiosque para ele fazer melhorias. Mas isso que o entrave que ele me disse que não fazia melhorias, que é muito tempo curto de contrato dele, que não renderia para eles. Dando continuidade aqui, semana passada nós não tivemos tribuna, então eu tive uma situação aqui que eu fazia mais de mês, mas acho que desde o início do ano que eu vinha com a função que eu falava na tribuna, tentando achar o pessoal da CRT, tentando achar o pessoal da Oi, para fazer a limpeza aqui nesse prédio. A gente fica triste que às vezes aqui dentro do setor público a gente vê muita burocracia, e no setor privado também existe burocracia. O que foi para me achar, eu ligava para um, chegava um técnico ali, eu perguntava com quem eu falo, daí eu mandava, eles mandavam um ofício e não adiantava nada. Foi até que um dia eu cheguei, encontrei o cara e ele me disse, só mandou e abriu uma ordem de serviço. No outro dia ele estava ali, já limpando. E ele me passou que só pode vir eles têm como é pequena equipe, só uma vez por ano. Mas mesmo assim eu firmei uma parceria lá com o cara para ver nem que seja vindo de 3 em 3 meses e fazer a limpeza ali daqui, que é um problema da nossa rua aqui, que geralmente aquilo era um matagal ali. Quero agradecer também a Secretaria de Obras que eles solicitaram, pediram para tirar uns matagal ali, chegaram com a patroa e tiraram também. Para finalizar, porque eu não quero me espichar muito hoje, quero convidar a todos. Amanhã teremos amistoso. Nossa estrela principal está ali, o vereador João Batista Gassol. Convido a todos para participar, nos prestigiar lá. Vai ser uma festa bonita, vai ser uma brincadeira sadia lá entre executivo e legislativo. E também convido para a final o Tio Nanato e Kamikais. Por hoje seria isso. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e vamos construir.
A manifestação do vereador Flávio. Eu repasso à presidência da casa o mesmo.
Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Jacomelli, PTB. PDT, olhei.
Caro presidente Flávio, demais vereadores e vereadoras dessa casa legislativa, cumprimento as pessoas que nos assistem presencialmente, assessoria, os vizinhos aqui da frente. Cumprimento os ouvintes da rádio, através da Rádio São Vicente, e aqueles que nos assistem através das redes sociais. Eu quero, senhor presidente, começar parabenizando o vice-prefeito Luiz Fernando. Luiz Antônio. Luiz Antônio Ferreira dos Santos, do PDT, que assumiu por uns dias aí a testa do Executivo Municipal. E hoje estive fazendo a visita ao senhor prefeito, quando recebemos a visita também do primeiro suplente do PDT, o Cadó, de aí de São Borja, que está trabalhando com o secretário Socella, que faz parte também do governo estadual, e esteve nos visitando, colocando o gabinete à disposição. E nessa parabenização, eu quero dizer que a rua Aurora de Souza, vereador José Luiz, acredito que em seguida vai ser resolvido aquele problema, aquele bueiro ali. Foi feita uma doação daquelas galerias que a gente perdeu para a Cidade da Mata, né? Que eles ganharam um pouco lá, foi cedido 5 para São Vicente. Mas 5 talvez já resolva aquele problema ali. Com 5 metros, acho que faz, não sei se precisa mais aquele bueiro naquele local ali. Acredito que essas galerias essa semana já vão estar depositadas ali e na continuação a Secretaria de Obras vai resolver aquele problema ali, onde aquela comunidade vai aplaudir. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor me desse, né, se eu não me referia aos outros 5 minutos, mais os 20 do Flamarion, que não falou antes também. Senhor presidente, eu quero registrar também, estive fazendo contato com o ex-vereador dessa Casa Legislativa, o vereador João Carlos Bergman, ex-secretário de Agricultura também, que muito trabalhou nessa casa, muito trabalhou pela comunidade, e hoje mora em São Gabriel. João Carlos Bergman foi patrão do CTG também, Cancel da Fronteira, em outras épocas aqui em São Vicente, e recebe, João Carlos, aí o abraço aqui dessa Casa Legislativa, em seguida a gente está falando em ti. Né? O José Luiz é um que se refere muito também a ti, João Carlos, quando a gente trabalhava aqui, e tinha um trabalho voltado sempre à comunidade e trabalhando certinho. Isso nós fizemos aqui nessa casa, nós era companheiro do PDT, no qual eu ainda permaneço e acredito que tu também, aí para o São Gabriel. Um abraço desse amigo aqui. Eu acredito que eu quero também mandar um abraço para o Lidiandro. Eu vi o Lidiandro, nosso atual secretário de Agricultura, que estava com um problema de saúde, teve hospitalizado, e hoje, chegando na prefeitura, enxerguei o Lidiandro. Estava dando uma caminhada, não voltou a trabalhar ainda, né? Só quero desejar aqui, meu amigo Lidiandro, que tu te recupere o mais rápido possível e venha dar seguimento nesse trabalho excelente que tu está fazendo em São Vicente do Sul, a testa da Secretaria da Agricultura. Que Deus te ajude, que essa enfermidade passe logo, né? E tu recomece os teus trabalhos normais, diários aí. Eu acredito, colegas vereadores, que a RS241, eu queria saber por que a demora tanto para pintarem essa RS. Vai ter que morrer mais gente ali para depois eles pintarem essa estrada? Agora começa o período chuvoso, na noite, tomara que não. Mas escute o que eu estou dizendo. Vai começar a se repetir os acidentes nessa faixa aí. E não é a questão que se encandeia ou coisa parecida. É a falta de sinalização que daí sim se encandeia. Aí fica ruim de enxergar. E a gente sabe, a gente que dirige sabe o que eu estou dizendo. De noite com chuva não tem noção de distância em cima da faixa. De certo, essa gente vai esperar que morra mais gente, dê mais acidente, para eles irem pintar essa faixa aí. Isso é uma vergonha. Eu não sei quanto tempo faz que essa faixa está desse jeito. Primeiro levaram uma eternidade para arrumar. Quando arrumaram, faz não sei quantos meses que está ali arrumado e não pinto. Não pinto. Está esperando, como eu disse, que aconteça novamente acidente e que ceife a vida de mais pessoas inocentes aí. Infelizmente, né? O setor público é essa vergonha que a gente vê. Continuando em setor público, eu fiz um pedido através da Secretaria de Obras para a instalação de umas luzes num poste aonde está faltando. Inclusive, um é aqui perto, na rua 14 de Julho, chegando quase na esquina lá com a do como é que é ali do ali perto do Hélio ali. Não, a outra lá. Não, aquela que dobra lá, que era Castelo Branco antes, a do Ricardo Chagas. Aquela rua pedi, foi o pessoal lá para colocar, outro lá perto do Cuxá também, né? Foram colocar à luz os postes quebrados. Fiz todo o que precisava fazer. Fui atrás aí do pessoal aqui da responsável pela Sertec, me passaram para a RGE em Santiago, fiz tudo o que tinha que fazer. Contato 10 vezes, ficaram de fazer. Faz muito mais de mês isso. Não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. E aí o que acaba acontecendo? Os vereadores fazem o seu trabalho aqui, o executivo também procura fazer, só que infelizmente daí não consegue, os funcionários não vão subir num poste quebrado para cair ainda. Aí vou ali, peço para troca, me dizem que vai ser trocado, que é fácil de acontecer isso aí, e o que que acontece? Não fazem coisa nenhuma. Né? E isso que a coisa é privatizada. E às vezes a gente diz que privatizando melhora. Às vezes melhora, às vezes não melhora coisa nenhuma. Né? Não sei o que está acontecendo. Sinceramente, é os funcionários que não trabalham direito, mas é vergonhoso também a gente procurar fazer, trabalhar para a comunidade, e às vezes a gente não consegue resolver o problema, não por culpa nossa, mas por culpa das pessoas que deveriam fazer o seu trabalho e infelizmente acabam não fazendo. Trabalho também, da Visconde do Rio Branco, vou voltar um assunto aqui, na quadra entre a rua Carapé e 14 de Julho. Aquilo é um depósito de lixo. E as pessoas têm que notificar os proprietários. A prefeitura tem que notificar o proprietário. Abaixo do presídio. É vocês entrar aqui, ó. Sobe aqui e pega a direita ali para ver uma coisa, aquela barbaridade ali. Ali tem televisão, tem colchão, tem lixo, tem tudo que você pode imaginar depositado ali. Aí o proprietário não limpa. E as pessoas vão, sei lá, se é vizinho ou outras pessoas, vão ali, se acham o direito de depositar, botar tudo que é tipo de lixo a um local que faz 3-4 quadras da praça. Então a prefeitura, através da Secretaria de Obras, tem que se posicionar sobre isso e tem que tomar uma atitude o mais rápido possível com aquela região ali. Tem que ser feita uma limpeza e colocar uma placa, proibido lixo. Pode ser que após a limpeza e essa placa, as pessoas respeitem um pouco mais e parem de colocar lixo num lugar que não deve ser colocado. Eu vendo agora também, pessoal, tem uma corrida e caminhado dia 4 de junho, às 9 horas. Esse vereador, há uns anos atrás, antes de... quando fez um projeto nessa casa, instituindo... uma corrida, uma maratona, enfim, o termo, o nome que quisesse dar, em homenagem ao aniversário do município durante o mês de abril. Isso é uma lei que existe no município e nunca foi, e eu acredito que depois eu tive um tempo fora, eu não sei se já chegou a acontecer algum ano essa corrida. E agora, vendo aqui o dia 4, que é um projeto... Um projeto de rústica, né? Rústica durante a semana. Isso aqui. Às 9 horas do dia 4, é caminhada e corrida. Não sei por que não incluir essa atividade aqui como a rústica, que é homenagem a São Vicente do Sul, que é legalizada aqui. Né? Que se tivesse, era só. Já existe lei para isso, e tendo lei, talvez até recurso para que aconteça alguma premiação boa para os participantes. Senhor presidente, eu tá terminando meu tempo, infelizmente. Eu queria cutucar um pouquinho aqui sobre a questão da esquina, novamente, mas não vai dar tempo. Eu só quero que você cumpra a lei, com aquele deck que tem ali. Todo mundo está cobrando, não é o Gilmar que é contra aquilo ali, a comunidade está perguntando o que nós vamos fazer para terminar com aquele negócio ali. Eu não quero que termine, muito pelo contrário, eu quero que continue, mas que seja cumprida a lei. Só isso. Senhor presidente, colegas vereadores, teria um pouquinho mais de assunto, mas encerramos na noite de hoje a nossa manifestação. agradecendo a atenção dos senhores, senhoras e a atenção da comunidade que nos assiste e nos escuta. Uma boa semana a todos, muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Gislaine Zignatti de Alpino, do Progressistas.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao pessoal que nos assiste aqui na nossa sessão. Gostaria de saudar os ouvintes das nossas rádios e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Hoje eu vou começar falando sobre um caso que aconteceu no futebol. Até já esqueci, decorei tanto o nome do cara hoje e me esqueci, mas parece que é Vinícius. Júnior, Vinícius Júnior, sobre aquele negócio de racismo que ele sofreu num jogo na Espanha, no Real Madrid contra o Valência, né? E a gente vê várias manifestações das pessoas nas redes sociais, e eu não poderia deixar de falar aqui e deixar a indignação da minha pessoa contra um ato desses. Hoje em dia já não se entende mais e não se admite um ato de racismo em qualquer parte que seja. Então, era só para deixar registrado, né, a indignação e pedir às pessoas que se indignem mesmo e repudiem esses atos. Falando nisso, no mesmo viés, dia 18 de maio... foi o dia de combate ao abuso e à exploração sexual contra as crianças e adolescentes, que é um assunto que a gente não vê muito aqui na nossa cidade, e as pessoas às vezes nem sabem que existe essa data. E eu e o Flávio estávamos num curso em Porto Alegre, e a professora lá falou, e falou muito bem sobre isso, e chamou a nossa atenção para a gente dar uma atençãozinha especial para esses dias, para esse dia especial, que pensamos que não existe aqui num município pequeno como o nosso, mas existe sim, e a gente tem que dar atenção especial para isso. Inclusive, hoje eu estive na escola ali da Lauro Prestes, visitando, e estava prestando atenção. Entrei numa sala de aula só para cumprimentar os alunos, que a diretora estava substituindo uma professora, e eu estava prestando atenção no que ela estava passando para as crianças, uma forma lúdica, e eu fiquei encantada assim, com a maneira que ela estava passando para as crianças, uma brincadeira assim, de levar para casa todos os dias da semana, depende das cores ali, para as crianças falarem o que estavam sentindo, né, com cores, medo, sabe, se estavam alegres, se estavam com medo, se estavam tristes. Com as cores ali, as crianças tinham que, no final da tarde, escrever todos os dias da semana e levar para ela. Então, isso já começa, que eu acho que dessa forma ela consegue pegar o que as crianças estão sentindo. Isso é uma maneira, né, de fazer, de já ir fazendo com que essas coisas comecem, pelo menos, nas escolas. Quero pedir para os guris ali, se eles estiverem ouvindo, eu cruzei lá no atalho, e o atalho está faltando algumas lâmpadas por ali, e tem uns buracos bonitaços ali, que dá para dar uma ajeitadinha, que tá horrível lá. Hoje eu percebi também que os guris estavam trocando as lâmpadas da praça, aqui do meio da praça. Semana passada eu cruzei ali umas duas vezes, e estava bem escuro ali, então da minha parte eu quero agradecer aos guris que trocaram ali. Quero pedir também, na rua Doralina Holken, na Novo Horizonte, um esgoto na frente da casa da Raquel. Eu vou falar o nome dela porque ela disse que eu poderia ressaltar aqui. Eu já fui lá visitar, já pedi aqui uns dias, ela disse que vai colocar no Facebook, que tem um esgoto bem feio ali na frente da casa dela. Então, se os guris estiverem ouvindo, gostaria que eles dessem uma atenção ali. Outra coisa, estou falando meio rápido que o meu tempo já vai acabar. Outra coisa, eu fiz dois pedidos, duas indicações sobre a rua coberta, e até agora a coberta da rua continua do mesmo jeito. Tem uma placa daquela rua que vai cair em cima de uma pessoa, vai fazer um estrago bem grande e depois vão dizer que os vereadores, ninguém viu e ninguém falou nada. Assim como eu recebi hoje uma pessoa na padaria que me disse bem assim, tu não é vereadora, tu não enxerga as coisas que acontecem no município? E eu até disse para a pessoa, vamos lá na Câmara que eu vou lhe mostrar as duas indicações que eu fiz. Gostaria, então, que o pessoal desse uma atençãozinha mais especial para as nossas indicações aqui, que às vezes o que a gente enxerga, eles talvez não tenham enxergado. Essas indicações são para melhorar, para evitar que isso aconteça. E está caindo ali mesmo, vai cair, e tem uma calha também que também está a cair, que vai cair. Ou vai cair em cima de um carro, melhor que seja, do que caia em cima de uma criança e faça um estrago maior. Então, as minhas palavras eram essa. Gostaria de deixar aqui o meu abraço e uma boa semana a todos. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador João Batista Cassol, do Progressistas.
Senhor presidente, eu lhe cumprimentar, também lhe cumprimento a mesa diretora, cumprimento nossos colegas vereadores, as nossas colegas vereadoras, a nossa assistência que está nós assistindo, sejam bem-vindos a essa casa. Aos nossos ouvintes da Rádio São Vicente, também o nosso diretor da rádio, o funcionário da rádio também que está aqui presente, prestando seu trabalho, a todos uma cordial boa noite. Eu fiz uma indicação sobre o lixo que está depositado ali na rua Eurico Carvalho, na frente da casa do seu Cantinho, que uma pessoa, não sei quem foi, foi lá e colocou, olha, é uma quantia da mais de uma tombadeira entre colchão, mesa velha, cadeira velha, cama velha, roupa velha e outros objetos que até nem vou citar aqui. Então, eu fiz a indicação que fica muito feio ali naquele lugar, aquele monte de lixo. E se vem uma chuva, já viram o que vai acontecer. Vai trancar os banheiros lá embaixo, vai entupir, vai molhar a vila. Então, eu peço à Secretaria de Meio Ambiente que tome providência imediatamente e retire aquele lixo de lá. É, que sempre nós temos atendido nossos pedidos, então estou fazendo mais um pedido. E também estou fazendo um pedido para a Secretaria de Obra, que dê uma olhada meio em seguida na estrada das Três Extinga, onde vai a propriedade do seu Severino na Costa, que eu estive lá naquela propriedade, e aquela rua tem uns lugares, tem uns buracos lá, que carro baixo não passa mais. Inclusive, ele não está indo para fora, porque não tem condições de ir. Eu quase que fiquei. Mas, então, que a Secretaria de Obra nós dê essa atenção em seguida lá na propriedade daquele homem. Que é um homem que sempre serve nosso São Vicente, sempre está prestando nossa comunidade. E também queria agradecer ao Hospital de Caridade, a turma de plantão, que estava o médico e as enfermeiras do domingo, que eu estive com a patroa, que deu uma convulsão muito forte nela, que eu tive que trazer ela imediato para o hospital, e que foi, era questão de horas, de minutos, talvez, eles correram imediatamente, prestaram socorro, fizeram o que tinham que fazer, dentro de uma hora restabeleceram elas. Então, meus parabéns a essa equipe do hospital, os enfermeiros, os médicos, que a gente às vezes reclama, que faltou isso, faltou aquilo, não atende direito, mas quando atende direito, a gente tem que elogiar também, que eles trabalharam muito bem e eu fico muito agradecido porque eles fizeram por minha esposa e por nós domingo lá. Muito obrigado. Eram essas minhas palavras hoje. Agradeço a todos os ouvintes da Rádio São Vicente e para todos nós, tenham uma boa semana e uma boa noite a todos. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador José Luiz Cão Carvalho, PTB.
Retorno, senhor presidente. Já faço meu pedido dos 5 minutos de líder da bancada do PTB. Por enquanto, o partido está terminando no Brasil. Fazer o quê, né? Quero dar um abraço para meu filho Diogo dos Santos Pinto, titio. Seja bem-vindo, titio. O vereador Gilmar falou no DEIC, DEC. Eu sinceramente estou cansando com aquilo ali. Se fosse um pouco uns anos atrás, eu ia chegar ali, meter o trator e carregar aquilo ali, porque é uma cidade sem lei. Simplesmente sem lei. A gente faz uma lei aqui, fiz uma reunião, pedi uma reunião com o prefeito, infelizmente os vereadores não compareceram, exceto a vereadora Dani e o nosso presidente. E o prefeito só perguntou o que quer que faça. Eu disse, simplesmente cumpri a lei, prefeito. Aí ele saiu daqui dizendo que ia cumprir a lei, porque agora é inverno, que não sei o quê, e faz, acho que mais de 8 dias e continua. Eu, infelizmente, vou ser bem sincero com vocês, eu vou na promotoria amanhã. Eu fiz um juramento para mim mesmo, nunca ir promotor, mas isso aí é um desaforo para nós vereadores. Nós ganhando 4.000 e poucos reais e um cidadão somente porque ele quer que seja assim, deixou ali, prejudicando 80%, 90% da população, o executivo não faz nada, nós vereadores não fizemos nada também, uns por política, outros por medo de se expor, e está aí. Eu amanhã vou na promotoria, se tiver uma denúncia na promotoria, posso saber que foi o vereador José Luscou Carvalho que fez para cumprir a lei, simplesmente isso. Não é brabo, vereador. Eu com a razão e dentro da lei, eu subo até no Cerro Loreto, mesmo com a coluna machucada. Eu fiz um pedido para uma luz lá na Picada dos Farrapos, em frente à casa do senhor Olavo Carvalho, e já deixo o pedido para o pessoal, com certeza o João Carlos Mendes está escutando, que faça uma revisão. Tem umas 2, 3 lâmpadas ali queimadas naquela rua ali, que já vão lá que façam essa revisão. Recebi agora ali uma mensagem de um amigo meu, é um dos meus parceiros ali da Novo Horizonte, solicitando que está criando uma grande valeta, descendo aqui na Eurico Carvalho, bem na entrada da rua ali que tem os paralelepípedos. Tentamos pegar aqui, a vereadora Dani tentou pegar no mapa e não achamos o nome da rua. Nem ele soube dizer qual é o nome daquela rua. Primeira rua... A rua que sai na rua do Felipe Paim, solicitando uma carga cascalho ali. Agradeço o Nivaldo dos Santos. Quero dar os parabéns para o meu filho, Bruno Carvalho, juntamente com o Luiz Carlos Betinho, Luizinho, e também para o diretor da nossa Rádio 106, José Luiz, pela iniciativa do programa Pique da Bola. Eu me presto a escutar o Bruno toda segunda-feira, fico escutando, mas muito produtivo, bem legal, bem democrático, e o Bruno agora me fez lembrar que o presidente já fez o convite, mas reforçando que amanhã nós temos a grande final Tchunanato contra a equipe de Santa Maria. Vamos lá torcer para a nossa equipe da terra, é um grande guerreiros, os guris jogam com garra mesmo, sabe? Merecedor de estar na final. Eu agradeço o convite, Sr. João, só infelizmente eu estou com um problema de coluna seríssimo, eu não posso nem ficar muito de pé, sabe? Mas vou estar lá prestigiando os colegas, os vereadores, batendo palma e vamos ganhar na prefeitura com certeza. Lhe dou uma parte, vereador Gilmar Jacomelli.
Obrigado, vereador Zé Luiz. Eu só quero, que eu esqueci antes de falar sobre essa questão da final amanhã, convidar a comunidade que participe lá, que dê apoio para nossos jogadores aqui do Tchunanato. Mas antes disso, tem um show, que é dos vereadores contra a prefeitura. E de novo vão massacrar eles, né? Porque o ano passado já demos um show. João Cassol foi o melhor no futsal na quadra. E amanhã acho que ele vai estar preparado de novo, fardado lá para fazer sucesso de novo. Era isso, obrigado, Jornalista.
Com certeza, vereador. É muito lindo, sabe? A melhor coisa que tem é a brincadeira, né? A democracia. Eu vou ser cobrado pelo Bruno e pelo Matheus de não participar. Só que, infelizmente, eu não tenho condições. Mas vou estar lá prestigiando, vou levar minha térmica com o meu chá lá, vou tomar um chazinho, e prestigiando, dando para todos os nossos colegas, vereadores, amigos. E que Deus ilumine, que seja uma disputa, que seja bem democrática, que seja assim, ó, ganhe o melhor. Que vença o melhor, que seja assim, ó, que não dê nada de atrito, né? Porque o que vai de família lá, 100% daqui bancada cheia, né? Isso aí é muito lindo para nós, para São Vicente. Saúde, amor, paz e alegria. Boa noite a todos.
Com a palavra, a vereadora Maria Helena Castro Vicente, do Progressistas.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos colegas, posso continuar? Tá bom. Ouvintes da 106, plateia que nos assiste hoje. Ouvindo o nosso colega o presidente Flávio falar sobre as reformas do banheiro, também na semana passada, na sexta-feira, estive junto com o prefeito na entrega das mochilas e estojo para as crianças, concluindo assim o kit escolar. Ao ver a alegria daquelas crianças, é gratificante. Também segue um serviço, olhando a agenda da nossa prefeitura, foi assinado a ordem de serviço para a realização de 11 microaçudes, o projeto Avançar e Riga. Também vai ser feito melhorias no campo de futebol e na praça, na Vila Dr. Fernando Paim. Reformas e obras na praça, bairro Lauro Preste, como pintura, reeducação, iluminação e bancos. Foram adquiridos brinquedos novos para a Escola Coqueiro, para a pracinha. Então, os trabalhos continuam. Sei que ainda tem muita coisa a fazer. Nós temos ainda problema na estrada, que vem as reclamações, tem as melhorias da Nova Horizonte também, que já solicitei. Mas a administração vem fazendo muitas melhorias, que é uma parte, vereador Leconcedo.
Obrigado. A senhora viu todos os nominados que a senhora fez aí, ó, que estão fazendo. E se tivesse entrado mais uns 80 mil desse do fórum para São Vicente, quantas melhorias mais não podia ter feito, né? Então, assim, eu não consigo engolir. E quando a senhora falou no açude RS aí, ó, eu me lembrei e me esqueci no momento ali, ó, eu lembrei do nosso grande secretário, João Carlos Berg, na época do cheque seca. Sabe, foi muito debatido nas coisas. E agora eu anotei ali para falar que o vereador Gilmar falou que ele está assistindo a nossa live. Quero mandar um abraço para o João Carlos Bergman, um dos melhores vereadores que eu vi nessa casa. Eu era assessor aqui, ele e o vereador Gilmar Jacomelli. Eles tinham afinidade entre os dois do PDT, e faziam um grande trabalho junto ao vereador. Sempre dou os parabéns para o vereador Gilmar. E quero deixar os parabéns para o vereador Bergman, que Deus abençoe a família dele e que continue sendo esse grande homem. Seria isso, obrigado pela parte, vereadora.
Pois é, vereador José Luiz, o problema é que quando você fala em projeto, as pessoas recuam. Eu sei pelo fundo da criança e do adolescente, que às vezes a gente abre o projeto para a União Faz a Vida e tem escolas que não participam só porque tem que fazer o projeto. Daí não tem como o prefeito obrigar. É, se a pessoa precisa, mas não quer fazer o projeto, vamos fazer o quê, né? Concedo a parte lá, você vai meu tempo.
Não, te concedo mais qualquer coisa. Só para confirmar que foi passada uma informação para mim aqui, que dos 100 mil, 50% vem para nós, metade e metade. Não é bem. Vai para o nosso município, sim senhor. Sim senhor. Sim senhor. Claro que podia ter feito mais projetos, no caso mesmo que o senhor citou a nossa diretora ali, ela poderia, com certeza, ela mesma ter feito projeto para ser sanado. Obrigado, vereadora.
Tá, continuamos, deixamos os projetos, quem quiser faça o projeto, quem não quiser não faça e não recebe a verba. Estamos falando relação amistoso que vai ter amanhã, terça-feira. Eu quero ressaltar que tem a torcida solidária, que quem for fazer uma doação de 1 quilo de alimentos, isso é muito válido para o nosso município. Também quero registrar que dia 9 encerrou as inscrições para conselheiro, a candidata a conselho tutelar. Nós tivemos 13 inscritos e a partir do dia 7 de julho vai ser sorteado os números para eles começarem a fazer a sua pedido de votos. Então, desejar sucesso àqueles que se candidataram. Por enquanto, não posso falar o nome para não fazer campanha antecipada. Quero desejar melhorias ao nosso secretário Lidiano, que em seguida ele possa voltar às suas atividades. Parabenizar também o Luiz Carlos Betinho, o Luizinho, pela nova programação na 106. E com relação a alguns pedidos de informação, o prefeito trocou o secretário, eu acho que está dando essa divergência aí, que o Maninho saiu, e eu acho que alguns pedidos de informação, não sei se ele passou para frente, mas vou verificar. Hoje, como é o dia do abraço, que deixar um abraço a todos e uma boa noite. O que eu tinha era isso. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Flamarão Keller da Silva. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Retornando mais uma vez a essa tribuna, quero falar que o novo vereador falou que a semana passada, aqui, ó, na outra sessão ainda, que tem médico já no posto da SF da Vila Rica. Olha, dei uma ligada para lá hoje e fui cobrado muitas vezes até essa semana sobre os médicos. O médico no posto SF da Vila Rica, ao qual não tem ainda, e foi falado que, até a pessoa me disse, ó, foi falar lá na sessão que o médico estava contratado para o SF. Pois não está o médico contratado para o SF, e tem um médico que está fazendo uns atendimentos, que é o médico da Lauro Preste, que está indo lá, e não é todos os dias ainda, é às vezes da manhã. E o que está acontecendo? O pessoal do Loreto, mais uma vez, tem que fazer o quê? Agendar consulta. E daí, como eu vou fazer agendamento consulta? Será que eu vou saber que dia que eu vou estar doente? Para me agendar? Só assim. Olha, pessoal, mas hoje, recebendo essas ligações e uns me falando, mas tinha uma boa notícia, pelo menos eu acho que o Mais Médico vai nos salvar, que eu vi que abre sexta-feira a inscrição para os Mais Médicos, para os cubanos. Acho que vai ser o jeito. E outra coisa, fico pensando, como era fácil criticar outra administração passada sobre médico, mas é agora lhe pergunto, não é fácil achar médico, olha o que vocês estão sofrendo. Para vocês verem, com pimenta nos olhos dos outros, é arde. Sobre o projeto que todo mundo está falando aí, o vereador José Luiz, lhe concedo uma parte, se o senhor quiser.
Presidente, o senhor perdeu de ter ficado quieto sobre a pena alternativa, porque eu vou ler aqui para a comunidade, se não vir, não assistiram. Foi a contemplada da nossa rede municipal somente a Secretaria do Meio Ambiente. A outra foi para a Secretaria, que faz parte do Estado, não é do presídio, ou a delegacia e do lar de idoso, que também não é municipal. E o restante foi todo para a mata. Para a escola Gente Miúda, R$13 mil. Para a escola Tiradentes da Mata, R$15 mil e uns quebrados. Para a escola São José da Mata, R$13.200. Para a escola do Sertão da Mata, R$14.604. Para a escola Floribino Egres, R$14.600 e uns quebrados. Para a escola Dona Jaquim da Mata, R$14.000. Para o nosso município, que vai ficar num município que é nosso, para tirar os cofres públicos, somente R$19.000 e os quebrados. Então, não tem defesa. Vamos deixar para o executivo nos dar a explicação, tomara que seja plausível. Seria isso, obrigado. E com a sua licença, eu vou.
Retornando, então. Outra coisa eu tenho que falar, estive dando uma olhada lá na ponte do Ombu, a qual eu já tinha falado nessa tribuna, eu já tinha pedido já para o pessoal da secretaria ir lá consertar aquela ponte. Pois bem, vão deixar a ponte cair, cara. Vão deixar a ponte ir embora. Não é uma nem duas vezes que eu falo daquela ponte. Simplesmente está lá os cabos, não foi amarrado, simplesmente está um monte de árvore colocada na ponte, empurrando nos vão. Tem o material lá, porque está lá os pau para trocar, não foram trocados. E sem contar é o seguinte, dei mais uma volta lá no balneário do Ambu, é uma reclamação só. Primeiro, aquela caixa está vazando água infernalmente lá. Não trocaram a boia da caixa, o que acontece? Cada vez que a caixa liga o motor, tem que ir lá desligar, senão ela fica botando água fora. Isso vai dar um prejuízo de quê? Vai estragar o motor em seguida, porque toda hora tem que um morador ir lá no início da rua, lá ligar e desligar a caixa. Outra coisa, tem um esgoto a céu aberto lá, faz uns 3 meses mais ou menos lá, já foi até para o Face. Pessoal da secretaria, vão lá, dá uma chegada lá, dá uma olhada. É um pouco uns 3, 4 canos, vi, passou agora um orçamento para comprar uns canos de esgoto. Vão lá, dá uma chegada lá, dá uma olhada. Tem umas coisas para fazer ali e tem que fazer com urgência, tem que fazer umas trocas de lâmpada também. Que isso, pessoal, vão lá, o pessoal paga o imposto lá, que nem eles falaram, paga o imposto, mas eles querem usufruir também, não é só no verão, não, tem que, a patroa esteve lá perto e não entrou lá, por que não entrou dentro do balneário? Podia ter consertado. A estrada ficou boa, realmente, concordo que a estrada ficou boa, foi colocado pedra em inúmeros lugares ali que precisava, mas por que não ia até o balneário? O balneário faz parte.
também vi que vários falaram sobre lixo. Eu não sei o que está acontecendo isso. Na entrada da Lauro Prestes ali também colocaram colchões, colocaram bag, colocaram um monte de coisa na beira da estrada, bem na entrada da rua. Não sei o que está acontecendo, pessoal. Dá o destino correto ou vão ter que fazer uma campanha de arrecadação de entulhos na cidade. É. O seu vereador tinha falado, senhor João Cassol, sobre as duas restingas. Concordo com ele, eu acho que faz umas três sessões, tinha pedido também lá para o pessoal ir lá dar uma olhada, lá tem uns três, quatro buracos. Olha, não sei se passa mesmo. Não passa carro pequeno. Tranque embaixo. E sobre que eu não poderia deixar de falar sobre o jogão nosso amanhã no ginásio, a partir das 19h30, 19h30, está todo mundo convidado. E eu não poderia deixar de falar também, na penúltima sessão, ao qual fui cortado da falar, se o vereador Flávio Paim falou sobre a minha casa, se era financiada. Realmente, vereador Flávio, é financiada. Mas, graças a Deus, pretendo pagar o financiamento eu mesmo, não deixar o financiamento para outros pagar, que nem o Finisa. E outra coisa, eu vou dizer, fiz uma casa na minha cidade, onde eu moro, não é alugada também. Eu moro aqui e cresci. Não apareço aqui de paraquedas em 3, 4 meses. Não concedo parte. Eu faço financiamento, eu pago, graças a Deus. Seria isso. Uma boa noite a todos. Fique com Deus.
Com a palavra, o vereador Daniele Butting de Oliveira, PT.
Retornando, senhor presidente, então, dando seguimento aos trabalhos, só gostaria de comentar sobre também a lei do DEC ali, que já está uma vergonha mesmo, porque a gente faz lei aqui, aprova, encaminha para a prefeitura, é sancionada, é transformada em lei e acontece isso, não é cumprido. Eu disse já por causa dos pedidos de indicação, mas agora por causa de lei também, antes daqui a uns dias a gente sobe aqui em cima vestido de palhaço, porque é isso que a gente está parecendo ser, e não ser vereador representante do povo. Estando aqui solicitando coisas que são solicitações do povo, que são feitas diariamente para nós, e não para nós. Então, eu acho que está na hora da administração olhar um pouco mais e prestar atenção nos nossos pedidos, porque nós não estamos brincando aqui. A gente tem que escutar a volta e meia desaforo de gente dizendo que os vereadores estão aqui sentados, com a bunda sentada, sem fazer nada, e não é isso que a gente está fazendo. Eu, pelo menos, entrei aqui com um objetivo, e é esse objetivo que eu estou tentando cumprir o melhor possível diariamente, e não brincando. Aqui a gente não brinca. A gente é responsável por uma cidade. Então, que se preste bem atenção no que a gente faz aqui. Seguindo, então, eu participei da reunião do Conselho Municipal de Saúde. Na segunda, essas reuniões acontecem nas segundas quintas-feiras de todos os meses, e eu gostaria de reforçar para a comunidade a importância dessas reuniões dos conselhos municipais, de todos os conselhos municipais, não só do Conselho Municipal de Saúde, e do quanto seria necessário a população se fazer presente. É um órgão que fiscaliza, é um órgão que estabelece normas, e discute todas as ações aí que estão relacionadas a cada área do município. Então, fica aqui o meu apelo para uma maior participação da nossa comunidade. A questão do descarte do lixo, eu acho que talvez uma alternativa seria de ter um local apropriado para esse descarte, ou então se fazer um dia X cada mês, ou de quinzenalmente, que talvez melhoraria. Outro ponto que eu gostaria de citar aqui, eu ando conversando com o prefeito sobre o transporte do IFE, principalmente no turno da noite. Esse transporte era feito por uma empresa do município, e essa empresa parou de fazer o transporte no turno da noite, e tem vários alunos que estão precisando desse transporte. Eu dei a sugestão já numa reunião que a gente fez com o executivo aqui, com os vereadores. Primeiro foi a questão de nós fazermos igual a URI, mas se não existe transporte, não tem como ajudar os alunos. Então, talvez, nós fazermos uma linha municipal e fazermos uma cedência de 20 anos, né, e alguém investir e fazer uma linha nos três turnos no município. Descendo a parte, vereador.
Obrigado, vereadora Dani. Eu fico pensando se não teria, dar uma sugestão aí nesse negócio do transporte, porque o ônibus da, que traz do Loreto não pegaria esses alunos e não levaria até o IFE, porque ele vem soltando aluno aqui e daria tempo, ele soltaria, pegaria aqui no São Vicente, ele se juninha aqui, que é 12 alunos, levaria até o IFE, depois de noite ele pegaria primeiro lá, depois soltaria aqui na escola e depois partiria para o Loreto, porque ele vai ter que ir nas duas escolas igual. Seria, vou dar uma sugestão para a secretaria.
Sim, vereadora, eu cheguei a comentar isso com o prefeito, ele disse que teria que ver com a secretária, e alguns alunos me falaram que já comentaram isso até com o motorista desse transporte do município, e o motorista disse que por ele estava ok, né, mas precisa da autorização da secretária de educação.
Não, e ajudaria essas pessoas, família, e com isso daria uma economia também no município para te abrir mais um crédito, mais um repasse, diminuiria o custo e deixaria todo mundo contente. Seria isso. Obrigado pela parte, vereadora.
De nada, senhor presidente, eu solicito alguns minutos a mais por causa do... Eu também participei na semana passada da reunião sobre a cidade educadora. O nosso município, juntamente com o IFE, está nesse projeto de grande importância, né? As cidades educadoras foram criadas em Barcelona e várias cidades do Brasil já são cidades educadoras, mas para que isso aconteça, existem várias coisas que devem ser melhoradas em nossa cidade, várias coisas que devem ser melhoradas para nós como cidadãos e nas nossas atitudes diariamente, desde um simples papel de bala jogado na rua. Então, que a gente consiga chegar lá com muita conversa e com muito diálogo. Dar os parabéns à administração municipal pela nova biblioteca. A biblioteca foi, eu lembro de ter feito pedido de informação sobre o que seria feito, porque o local que estava a gente sabia que era crítico, né? E ficou muito bom lá na antiga prefeitura. E então, aos munícipes, ao pessoal de São Vicente, que visite e ocupe esse espaço que é de todos. Finalizando, senhor presidente, eu gostaria de convidar a todos também para o final do campeonato de amanhã e também para o amistoso aí que vai ter os vereadores desta casa jogando. Infelizmente, as vereadoras não jogarão, né, nessa. Mas domingo vai acontecer o primeiro torneio regional de futsal feminino, então, que vai se realizar aqui, então, a partir das 8 horas. Lhe concedo, vereadora.
Obrigada, vereadora Dani. Eu só quero dizer que isso é um preconceito, viu? Porque nós poderíamos muito bem jogar com esses guris aqui. Eu acho que o ano que vem nós vamos mudar esse negócio, nós vamos participar do jogo.
Vereadora, hoje pela manhã nós solicitamos ao presidente que entrasse em contato com o executivo, porque afinal a Câmara de Vereadores tem vereadores e vereadoras, né? E somos três, e que teríamos o direito de jogar, porque nós somos representantes dessa casa, mas eu acho que a resposta do executivo acho que foi negativa. Mas vamos...
Eu acho que eles têm medo. Eles têm medo que a gente deixou lá e aí fica, sabe, né? Obrigada, vereadora.
Mas tá aí, então, o convite também, então, para o primeiro torneio, que é domingo, de futsal feminino. Vereadora Kika, quem sabe nesse próximo torneio regional de futsal feminino, a gente coloca um time da Câmara de Vereadores, então. Então, tá, seria isso. Uma boa semana a todos e a todas. Agradeço a atenção. Obrigada, presidente.
A palavra, vereador Famarão Keller da Silva, MDB. Agora sim.
Meu cordial boa noite à nossa mesa diretora, vereadores que aqui se encontram, assistentes que aqui se encontram na plateia, nossos ouvintes, a nossa 106 FM e quem está ligado no nosso Facebook. Já foi falado aqui, então, sobre a final do nosso campeonato municipal de futsal, municipal não, aberto de futsal. Mais uma vez, que engrandece o nosso município com essas equipes de fora que estiveram participando. E com certeza, a gente convida a nossa comunidade da região e as pessoas da nossa cidade para se fazerem presente nessa final, porque eu posso dizer para os senhores e senhoras que vai ser um grande jogo. E também vai ser transmitido pelo YouTube e o Facebook da nossa rádio 106 FM. Foi uma das primeiras rádios a transmitir um campeonato de futsal aqui, né, José Luiz? No tempo da Taça Albino, que a gente fez com a rádio, me lembro bem. Também, presidente, se eu passar a minha cedência de 5 minutos de líder de bancada, gostaria que o senhor cedesse para mim. A vereadora Kika falou sobre a rua coberta, que a rua coberta, vereadora, esse vereador também fez 2 pedidos o ano passado para fazer aquele melhoramento naquela rua coberta ali, como já foi feito agora também, né? Isso é interessante, ter aquela melhoria ali na rua coberta. Outra que me causa muita estranheza, o vereador Gilmar falou aqui agora há pouco sobre a RS241, sem sinalização. Amanhã vou entrar em contato com o responsável aqui de, se não me engano, de Alegrete, esqueci o nome dele agora, e sobre a limpeza da nossa 287, que dá acesso de trevo a trevo à entrada da cidade, os acostamentos, para que seja feita aquela roçada, porque está um matagal ali. Então, temos que tentar essa melhoria. Tanto é que eu falei com o prefeito para ver se o prefeito poderia ceder o trator para o Dyer ou colocar um funcionário onde o Dyer ia sinalizar para fazer aquela limpeza, mas até agora não houve retorno. Um pouquinho sobre a Clara Lichtenecker, onde provavelmente não foi terminada a obra ainda, que está ficando lá, estacionamento, é só do lado direito, quem vai? Eu não sei porque o senhor me perguntou agora baixinho, presidente, não sei o porquê, né? Também não sei porque o motivo, eu não sei se é por causa que o motivo a rua está muito estreita ou não, mas já foi demarcado lá o estacionamento. Vai prejudicar quem vem, quem entra na cidade, lá para cá, se quer estacionar também. Então, até gostaria que vou entrar com um pedido de informação a semana que vem para saber o porquê desse motivo e só um estacionamento do lado direito daquela rua, a Clara Denecker. Sobre Antero Xavier, a gente foi muito cobrado nessa casa aqui por causa da tubulação de esgoto ali. Não sei se os senhores lembram. E quando esse vereador foi presidente nessa casa, como já falei várias vezes, a gente foi deixado uns tubos ali. E agora nosso amigo Anderson foi lá, colocou os tubos, agora está fazendo aquela melhoria naquela Antero Xavier, sob esgoto à direita quem desce. Ele disse que vai fazer um tapa-buracos também lá para fazer aquele melhoramento. Entrei em contato com ele, esperamos que faça o quanto antes. Também a vereadora do abraço, a minha amiga Maria Helena, falou sobre as candidatas do Conselho Tutelar. Aí da cima, que é presidente do Condica, tem a lista já das pessoas aptas a concorrer, que vão concorrer em outubro. Só o que me causa um pouquinho de estranheza é o fato, assim, de a gente procurar na página da prefeitura e não achar, porque muitos não conseguiram achar. E eu fui um que não consegui achar e mandei para o prefeito. Aí o prefeito conseguiu lá e me mandou. Eu acho que faltou uma divulgação melhor para mais pessoas poderem, mais candidatos, terem mais candidatos, são 13 candidatos no momento. Também, a minha pergunta fica assim, ó, temos um monitor cívico na Escola Coqueiros. Por que não temos mais em outras escolas? Seria interessante ter esse monitor cívico, vai ajudar muito a cuidar dessas crianças. E seria interessante até o presidente convidar o tenente De Brum para se fazer presidente de uma sessão, explicar o trabalho dele para a nossa comunidade, o que, que ele faz na escola. Seria muito interessante, presidente. Lhe cedo a palavra, nobre colega Gilmar.
Obrigado, vereador Flamarion. Aproveitando essa linha da segurança, agora a gente recebeu a visita aqui da que está no comando da Brigada Militar, a Aline. Inclusive, o tenente Brum já tinha se colocado à disposição e ele disse que ia fazer contato até para ver um dia que ele queria vir aqui, presidente. Né? Vim aqui explicar qual é o trabalho que ele faz ali na Escola Coqueiro. E ele está esperando, eu até achei que ele ia fazer esse contato antes, mas, né? Mas para reforçar aqui, presidente, e para todos os vereadores, para a gente reforçar aquele pedido de efetivo. O Murari já entrou de licença para aposentadoria. A partir da meia-noite, não tem, já está fechada a brigada, não tem gente para trabalhar. Quer dizer, eu acho o seguinte, vereador Flamarion, eu acho que é uma solicitação, senhor presidente, que a gente tem que fazer, eu acho que cada um de nós fazer para os seus deputados, que seja encaminhado um, dois, três funcionários para cá o quanto antes. Né? Tem aquele rapaz, o Ricardo Deprá, né, Flamarion, que a gente tinha falado, que estava para vir, se você arrumasse um para ir para o lugar dele. Então, é uma preocupação. Da segurança pública do município, e eu acho que nós, como representantes da comunidade e temos representações aí a nível de Estado, eu acho que nós temos que pressionar de tudo que é maneira para que consiga trazer mais soldados para São Vicente do Sul. Obrigado, Flamarion.
Com certeza, vereador Gilmar, é muito válida as suas palavras, essa preocupação. Tanto é que a gente esteve em comitiva em Porto Alegre, visitamos os órgãos competentes, levamos pedidos, documentos, e a explicação foi sempre a mesma, falta de efetivo. Né? Esperamos que o governo do Estado faça um concurso novo, e não é só São Vicente que precisa, e está se formando uma turma, sim, agora é, mas não é só São Vicente que precisa desse efetivo, todas, quase a maioria das cidades está precisando. Então, como o senhor falou, o tenente Murari está se aposentando, tem outros que estão saindo, já a nossa brigada à noite já está fechada, isso aí prejudica muito a nossa cidade. Então, de momento, seriam essas as minhas palavras de hoje. E só para lembrar a vereadora Kika, a vereadora Maria Helena e a vereadora Dani, que ano passado, quando a gente fez a final, o amistoso no ginásio lá, e esse ano, eu fiz uma sugestão para o prefeito, fiz até para o Giliar também, que fizesse um time misto de futebol. Né? E aí eles ficaram de analisar. Mas mais uma vez, então, convidamos a nossa comunidade. Lhe cedo a palavra, nobre colega.
Só para registrar, vereador, para não ficar no ar assim, dizendo que às vezes a gente não faz nada. A gente já fez pedido, né, de mais efetivo. Vários colegas já foram lá. Eu já mandei, acho que uns 3 ou 4 ofícios. E o que eles nos dizem? Que nosso município, a incidência de criminalidade é muito baixa, porque as pessoas não fazem registro de ocorrência. E aí eles se baseiam pela estatística que aparece ali na Polícia Civil. Ah, São Vicente é muito baixo o índice, tem outros municípios com mais incidência que precisam de mais urgência. Então é um alerta para a nossa comunidade. Quando acontecer as coisas, registrem. A mínima coisa que for, registrem para que a gente possa ter um índice maior para nós ser atendido nos nossos pedidos. Era isso, obrigado.
É bem lembrado, vereadora Mariana, então. Então, seriam essas as minhas palavras de hoje. Desejar a todos um bom início de semana.
Então, peço que fiquem ligados no programa Pique da Bola. Amanhã ele vai fazer a transmissão de todos os jogos, tanto nosso como da final do Tinanato e Kamikaze. Então, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.